Boa tarde, senhores deputados, deputadas e todos aqueles, aquelas que nos acompanham através da TV Alm, das redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e esta presidência, no uso de suas atribuições, dá a ata da última sessão como lida e aprovada. Informo, da mesma forma, que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. E, dessa forma, então, nós entramos imediatamente em breves comunicações. E o primeiro orador inscrito em breves comunicações, deputado Sorato. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos, deputado.
Obrigado, senhor presidente, deputado Padre Pedro, colegas deputados. Eu venho aqui para só comunicar a toda a população tubaronense que hoje iniciam as inscrições para o programa de cursos técnicos do Estado de Santa Catarina, o CATEC. As inscrições são breves, elas começam hoje e vão até sexta-feira, mas tem uma forma muito facilitada, deputado Napoleão, de fazer essas inscrições. Através do site da Secretaria de Educação, muito fácil, ou na própria escola. Quem que pode participar do CATEC? Alunos que cursam o segundo e o terceiro ano do ensino médio. E qual é a grande vantagem desse programa? Que no mesmo tempo que o aluno está fazendo o ensino médio, ele também vai fazer o curso técnico e quando ele se formar lá no terceirão, recebe os dois diplomas. O diploma do ensino médio e o diploma também do curso técnico que ele escolheu. São 10 cursos nessa primeira etapa. Serão 40 mil vagas nas 728 escolas de Santa Catarina que oferecem o ensino médio, são para alunos da rede pública estadual, deixando bem frisado. E aí, deputado Thiago Zilli, as pessoas, né, os empresários, a gente que visita muitas empresas, acaba conversando com empreendedores, empreendedoras, e sempre estão reclamando da falta de mão de obra qualificada, a falta de mão de obra qualificada que dificulta com que as empresas possam expandir os seus negócios, muitas vezes, e agora o aluno, então, da rede pública estadual vai poder sair do ensino médio quando terminar o terceirão e, com certeza, conseguir um emprego melhor, conseguir um salário mais alto e entrar no mercado de trabalho e ajudar na renda familiar. Então, parabéns a todo o governo do Estado. Foi uma bandeira de campanha do governador Jorginho Melo, mais uma sendo colocada em prática já no começo do governo, para que a gente consiga, primeiro, fazer o jovem estar o maior tempo possível dentro da escola, porque ele vai fazer o ensino médio e, no contraturno, o curso técnico. E também dar essa oportunidade aos empreendedores de ter uma mão de obra qualificada em Santa Catarina e para cada vez mais o nosso Estado ser o Estado de excelência que a gente sempre busca e sempre deseja, deputado Napoleão.
Vossa Excelência concede a parte?
Com certeza.
Deputado Padre, que nos preside, colegas deputados, deputado Sorato, sua visão é assertiva e ontem ainda tive a oportunidade de parabenizar a iniciativa do governador Jorginho Melo, da sua equipe, na Secretaria de Educação, o secretário Simadon, secretária Patrícia. Esse é mais um golaço transformador e revolucionário. Se em 2023 tivemos um grande avanço em termos de ensino superior, que foi a universidade gratuita, que permitiu as pessoas optarem pelas suas carreiras, pelas suas futuras profissões, pela vocação que genuinamente tem, e não pela condição do bolso que pode pagar, se essa foi a revolução de 2023, não há dúvida, a grande revolução de 2024 é o programa Catarinense Técnico, que ataca na veia um dos grandes gargalos, que é justamente a capacitação das pessoas e, acima de tudo, a perspectiva do jovem. Há um dado muito estarrecedor e muito triste, de que 20% dos jovens entre 15 e 29 anos no Brasil nem estudam e nem trabalham.
Geração neném.
O Brasil é o sétimo pior país colocado no mundo e esse dado já se persiste há mais de uma década, justamente porque às vezes o jovem deixa o ensino médio por não vislumbrar uma perspectiva profissional. E às vezes não tem a perspectiva profissional porque também não tem a formação técnica adequada para isso. Então, esse programa de Santa Catarina vai ser um exemplo paradigmático para o Brasil para atacar esse problema crônico. E há estudos da economia de que nos próximos 30 anos, o Brasil perde um potencial de crescer até 10% do PIB justamente por essa geração de alguns milhões de brasileiros que nem estudam nem trabalham. Então, um programa assertivo, revolucionário, vai ser um grande case e que, com certeza, né, os jovens vão sair com o seu diploma do ensino médio, mas aquele diploma, que é o do técnico, que vai permitir um passaporte seguro e imediato para o mercado de trabalho. E, aliás, por curiosidade, até 2 cursos técnicos. Pode ser um no segundo ano e um no terceiro. Então, sai com até 3 diplomas. Isso. Parabéns.
São 800 horas no curso técnico, então dá realmente para fazer 2. E o aluno fazendo o curso técnico, se depois ele quiser seguir para a carreira do ensino superior, ele já teve um experimento e já vai conseguir escolher melhor a sua carreira. E o que eu vejo que é o nosso maior desafio, deputado Carlos Humberto, você que também é empresário, nosso maior desafio é despertar o interesse dos alunos a fazer o curso técnico. Esse é o nosso maior desafio. Quando a gente tem lá os nossos 15, 16, 17 anos, a gente ainda não está com os pés no chão, e aí a gente precisa da orientação do pai, da mãe, do avô, da avó, para insistir, fazer com que o jovem curse esse curso técnico para que a gente consiga preencher essas 40 mil vagas. A Secretaria da Educação, ela programa ir até 2026 e chegar a 150 mil vagas. Então, acho que o nosso maior desafio é fazer uma ampla divulgação para que esses alunos realmente façam a sua inscrição.
Faz parte, inclusive, escutava atentamente aqui o deputado Napoleão, a quem eu quero agradecer pelo apoio. Até aqui, o deputado Napoleão tem sido um grande parceiro nosso. Faz parte do programa da Universidade Gratuito. São contrapartidas que serão dadas. Isso é um problema cultural, deputado Napoleão e deputado Sorato. Se você for na Alemanha, no Japão, o ensino técnico ele tem a mesma importância do ensino formal. O ensino formal, universitário, você vai aprender a teoria. No ensino técnico, você vai aprender a prática. O ensino técnico te dá uma profissão. O ensino técnico, em pouco tempo, Padre Pedro, dá o mecanismo necessário para que você já possa, lá no início, com 17 anos, 16 anos, 18 anos, estar ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso. E o dinheiro, quando a gente começa a ganhar, isso também é uma motivação. Então, é mais uma revolução trazida por Santa Catarina, lembrando sempre da parceria que teve a Assembleia Legislativa nisso tudo. A Assembleia Legislativa ela foi um parceiro importante do governo do Estado para que hoje nós estejamos nesse momento, dando essa contribuição para o jovem de Santa Catarina. Então, fazer esse lembrete, porque isso hoje é possível por parte do governo, isso é um projeto de vida do governador Jorginho Melo, também por conta da participação de quase a totalidade desses deputados aqui da nossa Assembleia Legislativa, dessa legislatura, que entenderam da importância desse projeto, que entenderam da importância disso para o futuro de Santa Catarina e apoiaram e em pouco tempo isso está se tornando realidade. Obrigado, deputado.
Obrigado, líder, deputado Carlos Humberto. Só lembrando, né, repisando, né, nós tivemos 38 dos 40 votos no programa Universidade Gratuita, demonstrando quão parceira que foi a Assembleia também em mais esse movimento em prol da educação. Fazer um agradecimento ao professor Simadon, à professora Patrícia, parabenizá-los, na verdade, e também ao Sistema S. O Sistema S foi o grande parceiro do governo do Estado na elaboração desse programa, fazendo com que os cursos fossem realizados aos moldes daquilo que o SENAC e o SENAI já fazem com muita maestria. Então, um agradecimento também a todos os integrantes do Sistema S que nos ajudaram a fazer o programa do CATEC. Um forte abraço, pessoal.
Feita a manifestação, deputado Sorato, nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações. Entramos agora, então, no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PL. Deputado líder do governo, Carlos Humberto, Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos.
Deputado Padre Pedro, que preside a nossa sessão, nobres deputados aqui no Palácio Barriga Verde, as pessoas que nos assistem na TVOL, através das redes sociais da Assembleia Legislativa, uma boa tarde a todos. O assunto, presidente, que nos traz à tribuna nesta tarde de quarta-feira é uma indicação, deputado Napoleão, que fizemos ao governo do estado de Santa Catarina, se eu não me engano, em setembro ou outubro do ano passado, trazendo à nossa secretária de Estado, Carmen Zanotto, e ao governo Jorginho Melo, o exemplo de um programa que acontece no litoral norte do estado de Santa Catarina, já há alguns anos, coordenado pelo SAMU e pelo bombeiro, que é o projeto das motolâncias. Não sei se o senhor conhece, deputado Napoleão. Várias cidades do litoral norte de Santa Catarina, exemplo de Itapema e Balneário Camboriú, têm muito problema de locomoção. E muitas vezes o serviço de urgência e emergência, deputado Daniel, que presta um primeiro atendimento para acidentados, para pessoas que são acometidas de algum mal, pessoas que necessitam do serviço da emergência do SAMU, ele acaba demorando um pouco mais do que nos outros locais por conta de um trânsito que ele é mais pesado e a locomoção mesmo dos carros de segurança e de saúde, ela se torna prejudicada. E foi instituído como programa piloto, primeiramente no meu município de Balneário Camboriú, e aqui eu faço uma lembrança ao Fabiano e a toda a equipe do SAMU, que instituíram isso lá naquele município, primeiro como um programa piloto, depois algo que perdura até hoje, que era o serviço da motolância. São motos equipadas com todos os equipamentos para fazer o primeiro socorro, o primeiro atendimento ao cidadão que necessita, até com desfibrilador, todo o equipamento necessário. As motos, elas são ocupadas por técnicos em enfermagem ou enfermeiros, capacitados pelo Estado, naquele caso lá pelo SAMU de Balneário Camboriú, para prestar esse primeiro atendimento, estabilizando, salvando, trazendo a vida novamente, seja lá qual for o atendimento que a pessoa necessite naquele momento de urgência. Enquanto o veículo maior, a ambulância, ela também vai fazendo o trajeto em paralelo, mas a moto chega mais rápido. E nós temos exemplos diversos, e está anexado lá da minha indicação que fiz, em todas as conversas que fiz com a secretária e com o senhor governador, de muitas vidas que já foram salvas lá no litoral norte de Santa Catarina. Essa indicação foi aceita pelo governo do estado, e na última semana foi anunciado a contratação e a aquisição das primeiras 10 motolâncias que ficarão à disposição de Santa Catarina. Se não me engano, primeiramente agora aqui na Grande Florianópolis, Palhoça, ou São José, Florianópolis. Mas esse vai ser um programa que vai poder ser estendido para todo o estado, claro, com o tempo, com as questões orçamentárias, de recursos humanos, para aquelas cidades que têm estas características, as características da dificuldade da mobilidade urbana. É mais um serviço, é mais um atendimento que fica à disposição do catarinense, neste momento, daqui a pouco, na Grande Florianópolis e nestes municípios do litoral norte catarinense, na retaguarda, para salvar as vidas, para dar um melhor atendimento, para trazer mais segurança ao cidadão catarinense e às pessoas que visitam o nosso estado, deputado Napoleão. Então, agradeço ao senhor governador e à secretária Carmen por terem atendido essa nossa indicação que nos foi trazida por esses profissionais do SAMU lá do litoral norte de Santa Catarina e que agora vai virar uma política pública no estado como um todo, gradativamente com o tempo, com orçamento e com recursos humanos, claro, naquelas regiões onde esse serviço se faz necessário, não se faz necessário em todas as regiões. Então fica aqui esse lembrete, essa indicação, fica esse agradecimento à equipe do governador Jorginho Melo e à saúde pública do estado de Santa Catarina. Outro tema que está muito preocupante no Brasil e em Santa Catarina não é diferente, é a questão da dengue. E eu já tive dengue há 3 anos atrás, Cadorim, deputado Cadorim, eu sei o que é isso. É uma doença perigosa. Eu tenho ainda efeitos colaterais da doença até hoje, já faz 3 anos que tive. Então, a gente faz aqui um pedido à população de Santa Catarina para que no interior dos seus imóveis, das suas residências, dos seus terrenos, façam a sua parte na limpeza, no cuidado. As prefeituras e ao governo do estado também, que devem fazer a sua parte, nos prédios públicos, nos terrenos públicos, nos logradouros, nas ruas e avenidas. Essa é uma doença que vai precisar da participação de todos, do envolvimento do governo e da sociedade. A gente sabe que o vírus, e o mosquito, e os ovos, e tudo mais, tem se desenvolvido. Até no frio da Europa já está aparecendo. Aqui no sul do Brasil, onde o frio impedia a proliferação, a gente já está vendo a proliferação numa escala maior. Portanto, é importante que todos nós, enquanto comunidade, façamos a nossa parte nessa doença que é traiçoeira, que é difícil, que tem se tornado cada vez mais perigosa, o seu tratamento cada vez mais é mais difícil, ela está vindo cada vez mais forte, e nós temos que estar atentos aqui em Santa Catarina para que a gente não perca para a doença. Era isso, Padre Pedro, muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto, pergunto se a bancada do PL usa o restante do horário. Não, abdicam da palavra. Na sequência, nós temos então o Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto o bloco, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Não temos ninguém a se manifestar. Bloco União, PSD e PTB. Da mesma forma, também, não temos nenhum orador inscrito. Na sequência, nós temos, então, o Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Nós não temos ninguém também para se manifestar. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Deputado Cadorim, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 7 minutos.
Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, catarinenses que nos acompanham de forma online. Hoje comemoramos 150 anos da primeira barca de imigrantes italianos, ou seja, o início da colonização italiana aqui no nosso país. Em 1874, quase 400 italianos pioneiros se deslocaram para cá, assim como esse cidadão que eu peço para colocar na tela, Giuseppe Cadorim, o meu primeiro antepassado da região de Trento, E segundo os relatos, a viagem por si só era muito, muito difícil. Né? Meses de deslocamento, doenças, morte. E os motivos também desse deslocamento, nada agradáveis. Fuga de fome, peste, conflitos. Esses desbravadores vieram para cá com a promessa de terra, com a promessa de um local para poder reconstruir sua vida, para poder plantar, para poder levantar seus empreendimentos, e aqui encontraram selva, encontraram animais selvagens, a necessidade de abrir uma clareira para erguer uma barraca, um barracão, para poder iniciar a sua vida. E, obviamente, após os primeiros barracões, a primeira igreja, sempre trazendo de forma muito forte a questão da religiosidade que é inerente à população, ao italiano. SC, né, nosso estado, tem hoje uma das maiores influências italianas do país. Aproximadamente 70% dos catarinenses têm algum laço consanguíneo com a Itália. E já são mais de 100 mil catarinenses que têm hoje a dupla cidadania. Por isso a gente recebeu com muita alegria a informação da vinda da instalação do escritório consular da Itália aqui no nosso estado, para dar vazão aos pedidos aí de mais de 50 mil catarinenses que ainda se encontram na fila em busca da cidadania italiana. Então, hoje a gente vem aqui para celebrar essa data e para honrar a memória de todos esses que vieram antes de nós e que trouxeram consigo sonhos, desenvolvimento, vontade e muita, muita fé para transformar Santa Catarina no estado que é hoje, né, um dos estados mais desenvolvidos do Brasil e, com certeza, o melhor para se viver. Aproveitando o restante do meu tempo, sobre ainda a questão da dengue, citada pelo nosso colega Carlos, nós temos colocações, nós temos feito alguns pronunciamentos, trazido a necessidade de conscientização da população. Participamos do Dia D em Joinville, que é um movimento onde nós fomos nas casas das pessoas, a prefeitura organizou, junto com lideranças e voluntários, mutirões para que a gente pudesse conscientizar a população da necessidade da limpeza de qualquer tipo de recipiente que pudesse conter água. E a gente traz a sugestão aqui, né, até para avaliação da casa. Nós temos hoje um canhão de informação, que é a própria Assembleia, com mais 40 deputados, com uma capacidade imensa de capilaridade de levar informação para os municípios, e também as câmaras municipais e quase 3 mil vereadores espalhados aí pelo nosso estado, que podem, de forma conjunta, de forma padronizada, ao mesmo tempo, proporcionar esta informação à população. Então, trazida como iniciativa da Assembleia, como um post padronizado onde os deputados, os vereadores pudessem colocar suas fotos, suas logos, assim como as câmaras de vereadores também, em parceria com a Assembleia Legislativa, trazer de forma unificada esta campanha de conscientização para o combate ao mosquito da dengue. E este formato não se resume somente à questão da dengue. Nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul e tantos outros meses que também podem ter uma iniciativa conjunta, liderada pela Assembleia Legislativa, que tem esta prerrogativa, que tem esta autoridade e que, com certeza, vereadores e as câmaras espalhadas pelo Estado teriam muito prazer e muita hombridade, também muita honra de poder participar em conjunto de ações com a Assembleia Legislativa. É nossa responsabilidade, é nosso dever levar essa informação, e nós temos essa capacidade de comunicar diretamente com a população catarinense. Quanto mais nós fizermos isso em conjunto, quanto mais autoridade nós tivermos em conjunto, como grupo de deputados, como Assembleia Legislativa, com certeza mais autoridade, mais poder terá essa informação chegando lá na ponta, no residente, lá na população catarinense, que precisa se conscientizar, porque 85% dos focos do mosquito da dengue são em residências. O mosquito coloca a larva numa superfície vertical, por menor que seja esse ovo, ele permanece por 180 dias esperando a oportunidade de um pouquinho de água, e quando essa chuva vem, ele eclode em poucos dias, e aí nós temos já o problema do mosquito se espalhando por todas as regiões do nosso estado. Então fica aqui a nossa sugestão também, para que a gente possa em conjunto e cada vez mais usar a força da união da Assembleia para combater a dengue e tantas outras enfermidades que podem vir a assolar o nosso estado. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Cadorim. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PP. Próximo horário, PSOL. Saudando a deputada Jana, né? Aproveito para consultar os líderes. Nós não temos projeto em votação hoje, só requerimento. Podemos deixar esse requerimento para amanhã, na sessão ordinária, e, se não tiver mais oradores inscritos, nós aí encerraremos a sessão. Antes de encerrar, a deputada Jana pediu a inscrição. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Boa tarde a todos, deputados. Gostaria hoje de fazer uma fala falando sobre as mulheres. Hoje, diante desta nobre Assembleia, quero tomar a palavra livre para tecer reflexões sobre a representatividade feminina na política e a incansável luta das nossas mulheres contra a opressão, a desigualdade social, a violência doméstica e, como também deputada estadual, mulher, negra e proveniente de uma realidade pobre, trago em minha voz inúmeras experiências de mulheres como eu, que enfrentam diariamente os desafios impostos pela nossa sociedade. Quero reforçar também que a minha passagem nessa casa será breve, pois ocupo uma cadeira de suplente. Mas, no entanto, mesmo diante dessa circunstância temporária, eu não posso me furtar do dever de levantar a minha voz em defesa da igualdade e também da justiça social. Quando eu decidi ingressar na política, muitos duvidaram da minha capacidade, inclusive da minha presença aqui nessa casa. No entanto, aqui estou firme, determinada a representar não apenas a minha cidade e a minha região, mas também a todas as mulheres catarinenses que se sentem marginalizadas e silenciadas. A presença feminina neste espaço não é apenas uma conquista, mas sim uma batalha incansável contra as estruturas patriarcais e o preconceito da nossa sociedade. Nós, mulheres, somos protagonistas da nossa própria história e, por isso, é o nosso dever ecoar as vozes daquelas que foram silenciadas ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos, as mulheres têm enfrentado vários obstáculos e a falta de representatividade feminina na política não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma questão de democracia. Além disso, não podemos ignorar a violência doméstica que tanto nos cerca e que tanto é falada em todos os lugares. A cada uma hora, duas mulheres são violentadas no estado de Santa Catarina. E quero dizer que a minha jornada aqui nessa casa é breve, mas que esse é um assunto que eu estarei abordando, estarei defendendo perante todo o estado de Santa Catarina. Uma parceria com o Conselho Estadual de Direito das Mulheres, são lugares de participação do controle social, onde as vozes das nossas mulheres podem ser ouvidas e representadas a partir desse contato. Por isso, pretendo apresentar alguns projetos impactantes que promovam o bem-estar e a igualdade para as nossas mulheres catarinenses. Quero dar voz a este conselho, assim como dei a voz lá na minha cidade, trazendo o Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Que todos os municípios de Santa Catarina, representados pelas mulheres na política, possam ter esses conselhos. Portanto, eu quero conclamar aos meus colegas legisladores que se unam a mim nessa luta por um futuro mais justo e igualitário para todos e todas. Que este sonho e que essas palavras ecoem não apenas aqui nessa Assembleia, nessa Casa de Leis, mas em todos os cantos do nosso Estado, inspirando outras mulheres a levantarem as suas vozes e lutarem por um mundo melhor de gerações futuras, principalmente das mulheres na política. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Jana. Conforme acordo de líderes, passada a ordem do dia, ainda consulto se em explicações pessoais alguém queria fazer uso da palavra. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.